بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إيش مجموعة بلكسان دو ليبرو لمة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد دي إمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي ورحمه الله رحمة واسعة. كونش بلكسان دو نوس الشيخ اللامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. Na aula passada falávamos ainda sobre o assunto das inovações na religião e estabelecemos que a bid'a, kulla muhdatha fi din bid'a, como disse Imam Ibn Qudama, kulla muhdatha fi din bid'a, toda coisa inovada na religião constitui uma inovação. E veja aqui que Imam Ibn Qudama, rahimahullah, disse inovação na religião. Inovação na religião. Quer dizer que estamos a falar de coisas inovadas dentro da religião, não fora da religião. Não fora da religião. Portanto, aqui a censura é direcionada a tudo aquilo que foi inovado na religião, que não faz parte dela. Como vimos nos exemplos que demos, ou na divisão que demos nas aulas passadas sobre a inovação na religião, vimos dois tipos de bid'a, ou duas categorias de bid'a. O bid'a al-asliya, um bid'a original, yani quer dizer que foi inovado algo na religião que não existia, como o caso do Maulid, a celebração do nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou de qualquer outra pessoa. Isso é uma inovação asliya, yani não tem nenhum espaço na religião, não tem algo semelhante na religião. É algo que foi inventado na religião que não tem semelhante. Pois no Islã existem somente duas celebrações, que é o Eid al-Fitr e Eid al-Adha. E outro tipo de bid'a, inovação na religião, é a bid'a al-idhafiyya. Yani é a inovação dos acréscimos. Quer dizer que algo já existe na religião, chega alguém, acrescenta isso. Acrescenta algo acima daquilo que foi estabelecido na religião. Ou faz algo fora do tempo que foi estabelecido na religião. E demos vários exemplos, como o jejum ou a comemoração de metade, ou jejuar metade do mês de Shaban, ou no dia 15 de Shaban, ou fazer uma oração de uma forma que não foi prescrita na Sharia, Salat al-Fatiha, como dizem, ou fazer um dhikr de uma forma que não foi estabelecida na religião, como vimos no exemplo da aula passada sobre o hadith de Ibn Mas'ud. Portanto, tudo isso constitui inovação na religião. Por isso, Imam Ibn Qudama, rahimahullah, disse: وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٍ. E toda coisa inovada dentro da religião é uma inovação, yani, reprovável. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ. Aquele que fizer algo que não estiver em conformidade com este nosso assunto, que é a religião, terá isso rejeitado. Tá aí. Pode vir um mubtadi dizer: vocês estão a falar de bida. Na mesquita tem microfone. Microfone não existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não existia, yani, a eletricidade dentro da mesquita. Não existia tapete. Não existia. Tudo isso é bid'a, segundo este inovador. Pode dizer que vocês estavam a dizer que não estamos a fazer bid'a, mas também isso é bid'a. O telefone é bid'a, a internet é bid'a. Então, a gente tem que voltar. Como é que vamos responder a esse tipo de equívocos? Vamos voltar para o ponto anterior, que é, estamos a falar da inovação na religião, na forma como a religião é praticada, no ibadat, nas adorações. Isso é que estamos aqui a falar. Por isso estamos a falar sobre a inovação na religião. Vamos dar um exemplo. Os sahabas, Ridwanullah alayhim, eles combatiam pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Usavam flechas, usavam espadas. Tudo isso era o meio de combate no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os sahabas usavam isso. Nos dias de hoje, o armamento desenvolveu, evoluiu. As pessoas já não usam espada para combater uns aos outros. Usam armas, usam aviões, usam navios, usam e usam. Portanto, isso não é inovação na religião. É evolução fora da religião. Esses meios que eram usados evoluíram. O que aconteceu? Evoluíram. Então, não podemos comparar essas coisas com inovação na religião, porque não tem nenhuma ligação. O microfone é um meio de comunicação que não existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, da forma como existe nos dias de hoje. Mas a comunicação por si só evoluiu. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, escrevia-se cartas. Até há pouco tempo atrás escrevia-se cartas, mandava-se via correio. Hoje não precisamos de carta. Telemóvel, internet, não sei o quê. Portanto, isso é uma evolução. Não é bidá na religião, mas sim é uma evolução. O microfone que é usado na mesquita, o tapete que é usado, é uma evolução, é o resultado de uma evolução. E não é algo inovado na religião que foi colocado no processo da adoração, como é o caso da bidá que a gente descreveu anteriormente. Pelo contrário, nós fomos ordenados por Allah subhanahu wa ta'ala a evoluir os nossos meios de força. A evoluir os nossos meios de força. Allah subhanahu wa ta'ala disse no surat Al-Anfal, disse subhanahu wa ta'ala: "Wa'iddu lahu mastata'tum min quwwatin wa min ribat al-khayl." Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo, o que disse? Disse: "Preparai para eles aquilo que vocês puderem de força." Portanto, aqui Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena a termos capacidade na força melhor do que os inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, qualquer. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala no versículo não disse algo específico, disse força. E força é um termo geral. Força física, força psicológica, força na tecnologia, força nos meios de combate. Portanto, em cada época existe mear, existe balança de força. Em alguns tempos, a balança da força era ter espada, ter yani, coletes ou coisas que protegem da espada. Era a força do tempo. Se a gente permanecer, dizer que vamos combater como os sahabas combatiam, vamos pegar flechas, vamos pegar espadas, não vamos fazer nada. Quer dizer que até seremos demolidos em menos de um segundo com aquilo que é o desenvolvimento do armamento na presente época. Seremos tirados da face da terra. Não nos beneficiará em nada essas coisas. Ninguém pode vir dizer, pensar que Allah vai nos ajudar. A pessoa tem um inimigo, está com aviões carregados de bomba e você apresenta-se em frente dele com uma faca. Diz que eu estou a combater no caminho de Allah. Allah vai me ajudar. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a nós procurarmos os meios de força. E cada época, como disse, tem os seus meios de força. Os meios de força na presente época são os drones, os navios de guerra, o armamento bélico desenvolvido. Hoje as guerras nem se usa pessoas, usam-se eletrônicos, aviões, drones. E você sai e diz que contei o pau de que vou lutar contra o inimigo de Allah. Allah vai me ajudar. Isso, essa farra, é a burrice. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala nos obrigou a estarmos a par do desenvolvimento da força. Portanto, somos obrigados de desenvolver nessa área. E os muçulmanos, infelizmente, se desleixaram disso. E os inimigos são mais fortes do que os próprios muçulmanos. Os inimigos são mais fortes do que os próprios muçulmanos. Depois saem com essa fraqueza e dizem que querem fazer jihad, queremos combater. Para você combater o inimigo, você deve ter uma força igual ao inimigo ou superior ao inimigo. Uma força igual ou superior. Agora, você com uma força inferior diz que quer combater o inimigo. Querem combater a América. A América tem bombas nucleares. Por isso ninguém com consciência dentre os países que andam por aí, até os inimigos entre eles, ninguém provoca o outro porque sabe que o outro tem bomba nuclear. E você que não tem bomba nuclear, não tem nada, diz que eu vou combater os americanos. Ou vou combater, sei lá, os ingleses. Vai combater com o quê? Com pedra, lançar pedra. Portanto, isso tudo é insensatez. Portanto, a nossa religião é uma religião que tem altos padrões de raciocínio. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, nesse versículo, ordenou-nos a nos prepararmos no que diz respeito à força. E veja só que Allah subhanahu wa ta'ala disse ainda mais à frente nesse versículo: Turhibuna. Por que que devemos ter força, como Allah subhanahu wa ta'ala disse na primeira parte do versículo? Wa'idu lahum mastata'tu min quwwah, e preparai para eles, para os inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala, para os kuffar, força dentre os cavalos e tudo que se chama força. Mais à frente, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Turhibuna bihi aduwa Allahi. Com essa força, ireis de fazer o inimigo temer, os inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala temerem a vós. Turhibuna bihi aduwa Allahi wa aduwakum wa akharina min dunihim lam ta'lamuhum la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, disse que devemos ter força para que os inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala, os nossos inimigos, tenham medo de nós. Tenham medo de nós. Será que nos dias de hoje os muçulmanos e os inimigos dos muçulmanos têm medo dos muçulmanos? Não têm medo. Por isso, veja o que acontece com os nossos irmãos na Palestina. São degolados dia e noite. É sinal de que os inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala não têm medo dos muçulmanos. Porque os muçulmanos não estão apegados à sua religião. Se eles estivessem apegados ao Corão e à Sunna, iriam meditar nesses versículos, iriam se apegar à fé correta e Allah subhanahu wa ta'ala iria lhes dar a força. Mas a nossa situação é essa que a gente nos encontra, distante da religião de Allah, distante dos ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. E como consequência, é isso, os inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala comem como se nós fôssemos uma mesa aberta. Portanto, isso é devido aos próprios muçulmanos. É algo que volta aos próprios muçulmanos. Portanto, aquilo que a gente vê nos nossos irmãos na Palestina a morrerem dia e noite é algo triste, não há dúvida. Mas é uma lição para outros muçulmanos ao redor da importância de voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, para alcançar a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Não basta sair na rua a fazer manifestação, como dizem, repúdio. Você está fazendo manifestação há quanto tempo? O problema na Palestina não começou há 2 anos, no dia 7 de outubro. Começou antes de muitos de nós nascermos e até no tempo dos nossos pais. Já existia o problema. Mas permaneceu até agora. Por quê? É algo que deveríamos perguntar a nós próprios. Por que que nós, muçulmanos, encontramos nessa situação que a gente se encontra? que somos, yani, comidos como se estivéssemos numa mesa aberta. Então, ok. Ele dizia que os nossos irmãos na Palestina, aquilo que eles passam, tudo isso volta para o afastamento dos muçulmanos da religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Como vimos nesse versículo, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena nos prepararmos em termos de força. E como disse, o muçulmano deve ter força igual ao descrente, ou ao seu inimigo, ou superior, para que seja capaz de o combater. E a gente vê a situação dos muçulmanos nos dias de hoje. São os mais fracos. São os mais fracos. Na sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, isso tudo que a gente estava a falar volta para aquilo que é a questão sobre o desenvolvimento ou a evolução daquilo que aconteceu, yani, dos meios de comunicação, as construções, tudo isso não tem nada a ver com bidá. Portanto, a bidá que se refere é aquela que é inovada na religião, nos meios, nas formas de adoração, nas formas de adoração ou no processo de adoração. Portanto, não vem aqui alguém dizer que a inovação ou a evolução dos meios de comunicação também é uma inovação. Não é inovação, mas sim é uma evolução. طيب امام ابن قدامه رحمه الله ان سيدا ديسي وكل متسم بغير الاسلام مبتدع. ال ديسي يعني كي تود اكلي كي يوزا دينوميناسيونج كي نو اي او اسلام او السنه انتو ال اون انوفادور نا ريليجيون تامبي يعني كيرزا كي نو سو ال استانو جا شامار اتنسيون اكي ا اون بونتو كي اي as inovações na religião. Vimos na aula passada de nos afastarmos das inovações na religião, de nos afastarmos dos inovadores, dos seus livros. Portanto, ele também aqui chama atenção a um ponto que é, que tem a ver com manhaj, metodologia, que é que devemos nos afastar de qualquer grupo que tem como denominação algo que é, não está ligado ao Islã nem à Sunna. Qualquer ajuntamento ou grupo ou seita que usa denominações para chamar a si próprio, que não está em conformidade com o Islã ou a Sunna, então fazer parte desse grupo é uma inovação. Você torna-se um inovador na religião. Por quê? Porque nós somos ordenados somente a seguir o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Essa é a nossa denominação, ser seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qualquer denominação que não indica o seguimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, então essa denominação constitui inovação na religião, e aqueles que seguem essa denominação também são inovadores na religião, como é o caso das seitas. E Imam Ibn Qudama rahimahullah não só falou isso, mas também deu-nos exemplos. Mais à frente, o que ele disse? Ele disse que é Rafidha. Primeiro exemplo é a denominação Rafidha. E o termo Rafidha, primeiro, a Rafidha é uma das seitas do xiismo. É uma das seitas do xiismo. Foram chamados de Rafidha. Yani, são chamados de Rafidha, são chamados de Al-Jafariya, são chamados de Ithna Ashiriya. Foram chamados de Rafidha porque eles rejeitaram um dos aimat de Ahl al-Bayt, que é Zayd ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Zayd ibn Ali ibn Hussein ibn Abi Talib, ele queria combater os Banu Umayya. Ele sofreu desrespeito, foi tratado mal numa assembleia, e ele não gostou disso, decidiu combater os Banu Umayya. E os xias, que se intitulam, entre aspas, serem seguidores do Ahl al-Bayt, chegaram a Zayd e disseram que nós vamos combater contigo, mas primeiro antes de combatermos, você deve se livrar de Abu Bakr e Umar. Yani, amaldiçoar Abu Bakr e Umar, como é a crença dos Shias. Zayd ibn Ali rejeitou isso. Disse, eles, Abu Bakr e Umar, são predecessores do meu avô. Quem é o seu avô? Seu avô é Ali ibn Abi Talib. Ele disse, Abu Bakr e Umar são predecessores do meu avô. Quer dizer que ele afirmava que Abu Bakr e Umar eram califas antes de Ali ibn Abi Talib, o que não é a crença dos Shias. E os Shias têm como crença, como vamos ver daqui a pouco, yani, de que os Sahabas são kuffar, são descrentes. Então, quando Zayd ibn Ali rejeitou essa proposta deles de se livrar de Abu Bakr e Umar, eles abandonaram Zayd ibn Ali. E Zayd ibn Ali ficou com um grupo de pessoas, um grupo pequeno, e foi combater os Banu Umayya e foi morto, rahimahullah. Então, eles foram denominados de Rafida, porque o termo Rafida quer dizer rejeitar, os rejeitadores. Mas eles têm outros nomes, que eles aparecem, como é o caso de Alithna Ashiriya. Por quê? Porque seguem a crença de que existem para eles 12 imams, que eles seguem, que dizem imams do Ahl Bayt, que são para eles os que devem ser seguidos. Portanto, esses são os Rafida. Então, devemos nos afastar dessas denominações e desses grupos, como é o caso dos Rafida. E os Rafida, chama eles Rafida, chama eles Shia, chama eles Ithna Shiria, chama eles Jafaria, todos esses nomes são de uma única coisa. São nomes de uma única seita. Esses Shias, quais são as suas crenças? Yani, você ouve Shia, ou você ouve até alguns irmãos yani, ignorantes muçulmanos dizendo que os Shias são nossos irmãos, são teus irmãos. Então você sabe que se você acha que os Shias são teus irmãos, então você não faz parte da Sunna. Porque se o Shia é teu irmão, pronto, você é irmão de Shayatin, é irmão dos demônios. Vamos ver um pouco só a crença dos Shias. Dentre as crenças dos Shias são várias, eu vou aqui resumir, para não perdermos muito tempo com eles. É que eles fazem ata'an nos Sahabas. Yani, eles tiram credibilidade dos Sahabas. Quer dizer que para eles, os Sahabas não têm nenhuma credibilidade. E eles dizem que os Sahabas são kuffar, são descrentes, excepto um e outro, aqueles que, dentre os Ahlul Bayt, ou aqueles que eles têm algum objetivo com eles. Mas são poucos. Os restantes, para eles são kuffar. Eles chamam Abu Bakr e Umar como ídolos dos Quraysh. Dizem que Sanamei Quraysh. Dizem que Abu Bakr e Umar, radiyallahu anhu arda, aqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Como vimos nos hadiths anteriores. Então, eles consideram eles como sendo descrentes. Então, como é que é possível? Nós estamos aqui a ver a crença dos Ahl Sunnah de que devemos amar os Sahabas, devemos yani, respeitar os Sahabas. E vem o Shia, o Rafidi, diz que não, Abu Bakr e Umar são kuffar, são, outros dizem que são ídolos dos Quraysh. Então, como é que é possível esse, cuja crença é essa, ser teu irmão? Ou você é igual a ele, ou você é semelhante a ele, se ele ficou teu irmão. Nasallallahu alaihi wa sallam. Dentre as crenças que eles têm também, é que eles acreditam de que os sahabas, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam, eles acreditam de que eles fizeram adulteração do Alcorão. Dizem que os sahabas adulteraram o Alcorão, apagaram os versículos que elogiam Ali ibn Abi Talib e Fatima e modificaram isso. Eles dizem que este Alcorão que nós estamos a ler aqui dia e noite, que os muçulmanos leem dia e noite, é um Alcorão que não está completo. Eles dizem que o quê? É um Alcorão que não está completo. Nós acreditamos que o quê? Que o Alcorão está completo. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Yani Allah subhanahu wa ta'ala diz que completou a religião. E se ele complementou a religião, o Alcorão está completo. Mas os shiitas dizem, não, o Alcorão não está completo. Os sahabas subtraíram algumas coisas. Essa é a crença de alguém que você vai dizer que é teu irmão na religião. Tá aí, vamos trazer mais. Nós vimos os 10 companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que foram dados a boa nova de que estarão no paraíso, certo? Se vocês se recordam, vimos os nomes, quem são os 10 sahabas que foram dado boa nova do paraíso enquanto estavam vivos, começando com os Khulafa Rashidun e incluindo outros 6. Taib, esses que a gente acredita que estarão no, que foram dados boa nova, que estarão no paraíso enquanto vivos, os xias acreditam que eles são kufar, acreditam que eles são descrentes. Acreditam que são descrentes, com exceção de Ali ibn Abi Talib. Quer dizer que para ele os 9 estarão no inferno, excepto Ali. Eles acreditam também de que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, essa é a crença que chama-se, é uma crença famosa, chama-se de Ar-Raja, acreditam de que antes do dia de Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala, segundo eles, vai fazer os sahabas ressuscitarem para virem aqui na terra para serem castigados com o imam de Ahlul Bayt. Ainda, quer dizer que Allah vai lhes tirar da sepultura, lhes dar a vida antes do dia de Qiyama, para serem castigados com os imams de Ahlul Bayt. Essa é a crença dos xias. Dentre as crenças que eles têm, é que eles têm duá específicos que eles fazem, que é rogar maldição para Abu Bakr e Umar. Para rogar maldição para quem? Para Abu Bakr e Umar. Eles chamam o quê? Duá Sanamei Quraysh. O duá contra os ídolos dos Quraysh, segundo eles. Dentre a crença dos xias, é que eles acusam a mãe dos crentes, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, acusam ela de adultério. E como é possível alguém que acredita que a nossa mãe, Aisha radiallahu anha, esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, vai acreditar que ela cometeu adultério? Depois alguém me diz que os xias são nossos irmãos. É possível alguém que tenha essa crença ser teu irmão? E quê? E eles também. E falando sobre Aisha radiallahu anha, al-Mu'minin, vocês sabem que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo no Surat An-Nur, yani, esclarecendo todas essas acusações que foram feitas ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre Aisha, foram esclarecidas no Alcorão, e o Alcorão vai ser lido até no dia de Qiyama. Versículos que mostram que Aisha radiallahu anha é livre dessas acusações no Surat An-Nur. Daí que os xiias dizem que esse Alcorão foi alterado, porque por os sahabas, para favorecer aquilo que é a crença de dos Ahl Sunnah para eles. E os xiias também acreditam que os imams que eles consideram, os 12 imams que eles consideram, eles acreditam que eles são ma'sum, quer dizer que eles podem cometer pecados, podem cometer pecados e fazer o que quiserem, não serão julgados. Não serão julgados. E acreditam também que esses imams conhecem o oculto. Para eles, esses imams conhecem o oculto. E só para terminar esse resumo da crença dos xias, vou terminar com uma das crenças mais perigosas que os xias têm, que é a taqiyya. Essa crença taqiyya quer dizer camuflagem. É uma das crenças mais perigosas que eles têm, perigosa para os ignorantes dentre os muçulmanos. O que, eu só vou entrar um pouco em detalhe a respeito dessa crença, só para a gente ter uma ideia. Os xiás, quando se apresentam diante das pessoas, eles vêm camuflados. Eles nunca vêm falar mal de Aisha diretamente na tua cara. Quando eles estão na frente dos Ahli Sunnah e vivem numa comunidade onde a maioria é Ahli Sunnah, eles escondem essas crenças. Quando vêm falar contigo, não falam, não insultam Abu Bakr, não falam de nada, escondem. Não falam de nada. E isso é camuflagem. Mas quando eles estão entre eles, quando eles são a maioria, quando eles têm a força da comunidade ou do país onde eles estão, eles colocam isso abertamente. Mas quando estão, por exemplo, o Xia no Brasil, não vai aparecer a falar mal de Abu Bakr. O Xia em Portugal não vai aparecer a falar mal de Aisha radiallahu anha, ou o Xia em Moçambique, não vai aparecer a falar mal porque ele sabe que a maioria são muçulmanos e sunitas. Então ele, até quando vir falar contigo, não vai falar dessas crenças. Há de vir falar contigo de coisas gerais sobre o Islã. Primeiro vai te analisar. Vai te analisar. Então essa crença é uma crença perigosa. Muitos irmãos muçulmanos, ignorantes, dizem: "Ah, eu conheço muitos xias, eu nunca ouvi eles já falarem disso." Então a resposta está aqui: faz parte da crença deles, a taqiyya, camuflagem. E eles usaram isso ao longo de vários séculos. Isso é que lhes manteve na existência. Os xiás, ao longo da história, por usarem esta crença de camuflagem, permaneceram na história. Caso não, iriam desaparecer. Então, eles camuflam-se de acordo com o lugar, com o tempo e com aquilo que está à volta deles. Quando eles veem que a força está com eles, eles mostram abertamente essa crença, essas crenças que a gente mencionou e várias outras. Mas quando eles veem que são a minoria e são fracos no que diz respeito ao número, eles escondem essas crenças ou publicam ou falam entre eles. Então, fica a saber de que quando aparecer a Shia na tua frente ou na tua comunidade, e não fala mal de Abu Bakr, não fala mal de Umar, não pensa que é um bom Shia, ou este é um bom Shia. Não existe bom Shia. Não existe bom Shia. E muitas calamidades ao longo da história islâmica ocorreram por causa dos próprios Shias. As calamidades que muitos muçulmanos passaram ocorreram por causa dos Shias. É apenas o tempo não nos permite falar um pouco sobre o declínio do califado do Banu Abbas. Uma história comprida, mas tem a influência dos xiias no desaparecimento do Khilafa dos Banu Abbas, que foi o Khilafa que permaneceu mais de 500 anos, ou 500 anos. E com o desaparecimento desse Khilafa, vieram mais calamidades aos muçulmanos, a fraqueza aos muçulmanos, até nos dias de hoje. Porque é com uma mão dos xiias. Portanto, não pensa. E irmãos que são zarolhos mentalmente, quando vêm os xiias do Irão a falarem, ou publicam vídeos dos xiias do Irão a falar como se fossem, ou como se estivessem a defender o Islã, os ataques que os xiias faziam para os yahudis, os muçulmanos, alguns ignorantes a festejarem, ou os xiias estão a defender o Islã. Os xiias nunca estão a defender nenhum Islã, estão a defender o xiísmo. Eles trouxeram mais calamidades para o Islã do que os próprios kufar. E para aquele que gosta de ler, vai ver, se quer ver esse acontecimento ou a traição dos xiias na história do Islã, vai ver o declínio do Khilafa do Banu Abbas em Bagdad nos anos 638, uma coisa, ou 37, os acontecimentos, como é que o último califa foi derrubado e o que aconteceu, o que os muçulmanos passaram devido à traição dos xiias. Tanto como disse, o tempo não permite para falar muito sobre esse acontecimento, mas é algo que devemos saber, é algo que Devemos saber. Portanto, não nos deixamos enganar com os xiias que nos aparecem na nossa frente e a gente pensa de que eles não falam mal de Abu Bakr ou não fazem takfir dos sahabas. Essa é uma crença que eles têm por dentro. Eles têm por dentro e escondem, como disse, camuflam-se de acordo com o lugar onde eles estão. Portanto, essa é uma chamada de atenção de Imam Ibn Qudama, rahimahullah, de que devemos nos livrar de todos esses nomes que não têm nada a ver com o Islã ou a Sunna. Dentre eles é o Rafida, que são os Shias, ou Ithna Sharia, ou Jafaria. Todos esses nomes não têm nada a ver com o Islã ou a Sunna. E o que vem a seguir é o Khawarij. Vamos ver na próxima aula, que é amanhã, inshallah, as restantes seitas que Imam Ibn Qudama, rahimahullah, nos alertou a nos mantermos distantes deles. Isso vamos ver, inshallah ta'ala, na próxima aula. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.